Isso aqui é só para, ainda insistindo na questão dos custos médico-hospitalares, isso não é um privilégio brasileiro, né? Os custos da saúde no mundo inteiro são altíssimos. Esses números que estou trazendo aqui de países, vocês podem ver que a maioria são países de alto grau de desenvolvimento, como Irlanda, Chile, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos. Esses números aqui é o que representa o custo da saúde, a inflação da saúde, acima da inflação média dos países. Ou seja, vamos pegar o Canadá, né? Se o Canadá tem uma inflação média, uma inflação geral de 2%, digamos, no ano, ele tem uma inflação médica de 2 mais 12,2. Então, é importante sintonizar que essa questão não é uma questão brasileira e não é uma questão simples. Problemas complexos não são resolvidos facilmente. O problema da saúde no país e no mundo não é um problema simples. Nós vamos ter que se debruçar por muito tempo e com muita inteligência, com as melhores inteligências que a gente puder, para tentar resolver o problema, né? Pelo menos minorar o problema da saúde no país. Aqui eu trouxe apenas uma questão que mostra um pouco o resultado das receitas e das despesas em planos de saúde. Contrariamente ao que foi colocado aqui, eu até me refiro a você, Leandro, desculpa, o lucro do setor não é de 100 bilhões, muito pelo contrário, né? O faturamento do setor deve estar em torno de 140 bilhões. O lucro do setor apurado nos últimos anos, ele está abaixo de 1%. O resultado que a gente tem em 2014 é de 0,2%. Isso eu estou falando da nossa associação, do nosso segmento, medicina de grupo. 0,2% é uma deseconomia, né? Eu sei que a gente está falando aqui de um setor sensível socialmente. A gente sabe que tudo tem que ter uma avaliação mais geral, e sabemos que é diferente você tratar a saúde do que, por exemplo, produtos de consumo, mas as empresas precisam ter lucro, até porque, se elas não tiverem lucro, a ANS tem um instrumento de direção fiscal, ela pode intervir na empresa e fechar as empresas, o que vai deixar também uma parcela da população desassistida. Só para recapitular também, eu queria só afirmar que abrange, assim como vários, enfim, o setor de saúde suplementar como um todo, entende que o SUS precisa ser... precisa melhorar bastante e precisa ter um aporte em investimentos, né? Muito pelo contrário, nós somos saúde suplementar, a gente entende que o SUS precisa ter um orçamento maior, a gente entende que é subfinanciado sim, e inclusive apoiamos até as iniciativas nessas casas aqui, como Saúde Mais 10, enfim, nós temos aí um papel de fortalecer o sistema geral, o sistema nacional de saúde, e nós somos uma parte desse sistema, uma parte menor, que atinge 25% dessa população. Nós apoiamos fortemente a melhoria dos aportes e das inversões no sistema de saúde, no único de saúde. Questão de índice de reajuste que a gente está falando aqui, né? Apenas para ser um pouco didático, eu acho que vocês conhecem esse cálculo, o índice de reajuste nos planos individuais... É uma média dos reajustes dos planos coletivos, que é avaliado pela Agência Nacional de Saúde, e ela faz um corte no que a gente chamaria das excepcionalidades, né? Então, é o que sai da curva normal, para quem conhece um pouco de estatística, é o que sai um pouco fora da média dos reajustes. Então, há um corte, e naturalmente a agência é muito zelosa em relação a isso, e não só a agência, ela passa isso pelo Ministério da Fazenda. Há uma preocupação, há um estudo, não é nada feito sem uma avaliação profunda, mas de fato acaba tirando do reajuste uma parte do custo que impacta sim as carteiras de planos individuais, né? No caso dos planos com menos de 30 beneficiários, é uma média também do reajuste desses planos coletivos, acima de os de menos de 30 são, é uma média dos planos acima de 30 Entretanto, uma operadora, quando ela dá um reajuste para um grupo, ela não pode mudar. Então, a operadora ela dá aquele reajuste único e a outra operadora poderá dar um outro reajuste que envolve toda a sua carteira de planos de menos de 30 vidas, os chamados MEs. Né? Eu vou tentar ser mais rápido aqui, porque eu sei que eu estou com... Esse gráfico aqui, eu acho que o Saraiva mostrou. Eu só coloquei um dado a mais, que é o seguinte. A curva de cima é a inflação médica no Brasil, a azul. Nós estamos hoje em 17,1. De fato, é o dado de 2015. Provavelmente em 2016 vai ser até mais. O dado de baixo é o IPCA. Né? E o dado do meio é o que a Agência Nacional de Saúde tem autorizado como reajuste de planos individuais. Então, é o que eu mostrei apenas. Né? Há uma defasagem, isso aqui representaria a defasagem entre o que a agência tem autorizado e a inflação médica que é apurada aí no mercado. Mais de um instituto, inclusive. Tem um outro instituto aqui, que é o Aon. Esse daqui é do ICMH, que é feito pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, e o Aon, que é uma empresa privada, uma consultoria privada, tem um dado até acima para 2015.
Para entender, a gente, claro que vai ser tolerante com o tempo, porque eu estou lhe interrompendo.
Não, não é problema.
Aquele 17,1 é a inflação?
Para quem está assistindo? É a inflação médica.
Médica?
É o que é apurado, por um instituto independente de. Envolvendo custos. O que foi todos os custos médico-hospitalares naquele ano. Né? É o que eu tinha colocado, senador. Infelizmente, o custo médico-hospitalar está muito acima da inflação geral. A inflação geral é uma cesta de produtos e serviços, uma média geral que é, enfim, ponderada e reflete, claro, um valor abaixo, porque tem coisas que sobem mais, coisas que sobem menos. No caso da saúde, infelizmente, sobem mais. Os itens sobem mais do que a média. Então, é por isso que nós temos esse índice alto. E outra, infelizmente, não é privilégio brasileiro, né? Isso uma situação mundial. Nós temos aí, isso daria uma outra discussão, mas nós temos vários motivos para que a gente possa se debruçar por que sobem tanto, né? Mas são questões socioeconômicas, questões tecnológicas, questões de desperdício de gestão também, enfim. Bom, aqui é só para colocar em relação ao ticket médio dos planos de saúde hoje. Em 2008, o ticket médio estava acima do que seria o equilíbrio. A partir de 2009, houve uma queda, né? uma diferença nisso. Então, hoje, o ticket médio devia ser acima do que é desde 2009. Nós temos, essa área achurada aqui, essa área vazada, é a diferença entre o que deveria ser o ticket médio brasileiro de planos de saúde e o que é. Hoje, o ticket médio, ou seja, o que na média um beneficiário paga para um plano de saúde é R$ 231,00. Deveria estar em R$ 295,00. Isso é segundo os nossos cálculos, eu não estou falando aqui da viabilidade, da capacidade de pagamento do beneficiário nesse caso, ou das empresas que contratam os planos, mas existe essa diferença, esse gap. E isso impacta naturalmente o quadro econômico-financeiro das operadoras de saúde. Questões de desperdício. Isso aqui é um estudo americano, e eu acho que também, senador, uma outra discussão, para a gente voltar em outro momento. Dos motivos, entre 20% e 30% dos gastos em saúde no mundo são considerados desperdício. Esse estudo, feito por uma instituição de bastante prestígio e pesquisadores de prestígio, mostram o seguinte, que os principais motivos de desperdício na saúde são fraudes e abusos, e a gente pode dizer aqui, inclusive, um caso recente que foi objeto aqui de CPI no Senado, que é as próteses, né, a máfia das próteses, mas não é só isso, tem outras fraudes, é um setor que é muito vulnerável a fraudes, e o tratamento excessivo, como eu tinha colocado aqui, que talvez tenha que ser racionalizado e talvez a gente tenha que repensar um pouco o sistema de atendimento. E a burocracia administrativa também. Isso também é uma lição de casa para todo mundo. No caso das despesas, nessa questão da burocracia, as operadoras têm feito o que é possível. Isso aqui é a diminuição do custo administrativo das operadoras ao longo dos últimos 8 anos. Então, houve uma diminuição, elas estão tentando enxugar custos, porque estão num momento bastante delicado. Eu diria, Isso vem sendo falado em outros fóruns. O sistema de saúde suplementar está sob uma pressão enorme e com risco de sustentabilidade e de continuidade até de atuação no mercado. Isso é uma realidade e a gente tem que encarar isso. Eu queria falar uma coisa sobre o ranking também, eu acho que foi citado aqui. O ranking dos planos de saúde, muitas vezes a gente vê instituições de defesa do consumidor que são privadas e que nos colocam em primeiro lugar como os mais reclamados, e eu contesto bastante esse número, até porque são dados feitos com seus próprios associados, né? Não é uma pesquisa que tem amostra estratificada, não é nada disso. Então, o dado que a gente gosta de falar aqui é o dado do Sindec, que é do Ministério da Justiça, que nos coloca... O Sindec, o que é? É uma consolidação dos dados que são ofertados pelos PROCONs estaduais. O meu colega aqui do Ministério da Justiça pode me corrigir se for o caso. Mas nós estamos, pelo Sindec, em 17º lugar. São 25 mil, esse dado acho que é 2013. 2014 subiu, eu acho que um pouquinho, mas o número de reclamações subiu, mas nós estamos em 18º, porque os outros subiram mais. A gente sabe que uma reclamação, um problema para a gente é problema. Entendam isso como uma desconexão entre as operadoras e o seu público. De forma nenhuma, é um problema para a gente, até porque as multas são altas, há uma falta de razoabilidade nas multas e a gente tem que combater tentando evitar o mau atendimento. Mas eu gostaria de só colocar isso. Nós ainda... São 1,2 bilhão de atendimentos por ano. Então, isso gera 25 mil, ou 26 ou 27 mil queixas, que nos coloca ainda num valor, enfim, num patamar que não é bom, mas também não é o primeiro. Nós temos pesquisas. A gente sabe que o setor tem uma exposição muito grande na mídia. É natural que as pessoas reclamem, porque o setor é muito sensível socialmente, a gente entende isso. A gente sabe que a situação do paciente é uma situação limite, não é a mesma coisa que ele comprar uma televisão e ele reclama, mas, enfim, ele pode suportar ali um tempo de atendimento. A gente sabe disso e tenta melhorar bastante essa relação com o consumidor. Aí não é mais nem consumidor, né? É uma questão humanitária. Porém, o índice de satisfação é alto. Infelizmente, as pessoas que são bem atendidas não declaram, é natural isso. Quem reclama e quem declara é quem teve um problema. Então, o índice de satisfação ainda é alto. Isso aqui é pesquisa do Ibope do ano passado, 75% estão satisfeitos. Pelo IBGE, é um pouco mais antiga. Essas duas pesquisas são um pouco mais antigas, de 2-3 anos atrás. 72% acham bom e ótimo, e 66% pelo Datafolha. A Associação Paulista de Medicina fez uma pesquisa também recente. É isso, ainda recomendariam planos de saúde, 79%. Enfim, eu só queria colocar, rebater um pouco alguns números e colocar que, enfim, o setor está à disposição para melhorar, e sabemos que temos que melhorar, sabemos que há problemas, mas a gente tem que construir isso juntos. A gente não está aqui como opositores de verdades. As verdades, quando elas emergem, a gente encara e quer melhorar. E todos nós somos consumidores também. Todos aqui têm filhos, eu também tenho filhos, também tenho planos de saúde que eu pago, vejo os problemas, e a gente tenta melhorar a situação de cada um, né? Tentando contribuir. E muitas vezes até, é uma outra questão que foi falada aqui, a ANS, ela tem um setor de reclamações que pode mitigar muitas questões aí que às vezes são dúvidas, né? Nessas 90 mil que foram faladas, eu tenho certeza que uma parte apenas são dúvidas. Reclamações, de fato, é um número bem menor do que isso. E a ANS tem esse setor que pode ajudar claramente a resolver o problema do consumidor sem chegar a uma situação crítica, limite, para aquele consumidor. É isso, me coloco à disposição, muito obrigado.
Muito bem, doutor Antônio Carlos Abate Paolo, que coloca o seu ponto de vista, mas não deixa de reconhecer que os problemas são os mesmos denunciados até o momento. Problema do sistema, não estou falando individualmente, ou esse ou aquele plano. E, claro, eu concordo que o maior número de pessoas que reclamam são aqueles que não foram bem atendidos. E é o que chega nessa comissão. E aqui na comissão, proporcionalmente, eu lhe digo que o que mais chega é de plano de saúde. estou sendo franco e honesto. É o que mais chega, inclusive no meu gabinete, é mais plano de saúde que chega as reclamações. Mas você mostra uma estatística que não é o fim do mundo também, pelo menos dá para a gente refletir junto. E, claro, os que reclamam são aqueles que não foram bem atendidos. Vamos lá. Aécio Flávio de Araújo, que é diretor de Seguridade Social da COBAP. E depois Rafael Pedreira Vinhas. A gente abre para alguma pergunta, questionamento do plenário. Depois toda a mesa vai poder fazer as suas considerações finais, legitimamente concordando ou não com a posição de cada um.
Obrigado, senhor senador Paulo Paim, pela oportunidade, pelo convite. Queria agradecer e, em nome do senhor, eu queria cumprimentar toda a mesa, né, e toda a plateia que está aqui para a gente fazer esse debate. Eu pediria permissão para fazer uma breve apresentação. Eu sou do interior do Paraná, na cidade de Francisco Beltrão. Fui presidente da Federação dos Aposentados do Paraná. Me desliguei agora há 6 meses para concorrer aí o mandato na COBAP, juntamente com o companheiro Varley. E agora a gente está aqui tentando aprender um pouco mais, né, a nível nacional, já que a gente estava balizado a um aprendizado a nível de interior. Mas eu posso dizer que eu estou muito satisfeito com o que a gente está vendo por aqui e está aprendendo, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. E hoje eu estou aqui representando o nosso presidente Varley, que encontra-se em viagem, né, para o Nordeste do Brasil. E, infelizmente, ele não pôde estar presente nessa audiência. Mas eu espero poder representá-lo com bastante, vamos dizer assim, galhardia aqui. Muito obrigado. Bem, quanto ao cumprimento, né, quanto ao posicionamento da COBAP, a gente quer dizer que somos defensores da previdência pública, né, e muito mais da saúde pública também, já que representamos uma categoria, né, que a gente tem em torno de 75%, 75% a 80% de nossos representados que recebem um salário mínimo. Então, muitos não têm condição de pagar um plano de saúde, né? Infelizmente, com a política salarial vigente hoje, né, todos os anos, cerca de 350 a 400 mil aposentados que ganham acima de um salário migram para o salário mínimo. Então, fica cada vez mais difícil aí a nossa a categoria poder usufruir de plano de saúde e um atendimento um pouco melhor, né? Hoje temos cerca de 1 milhão e 500 mil desempregados no Brasil. E só no ano de 2015, em torno de 780 mil eram portadores de plano de saúde empresarial, certo? E com a demissão, em torno de 60% desse pessoal, eles perderam esse direito, né? Porque, como era um plano de saúde da empresa, muitas ainda continuam pagando com os valores recebidos aí das indenizações, né? Muitas famílias ainda conseguem fazer isso, mas esse dinheiro vai acabar, porque o desemprego é muito grande e a perspectiva aí, né, é que não seja estancado tão logo. Então, o dinheiro também vai acabar. E a saúde, infelizmente, né, todo mundo nota, está aí a olhos vistos, que a saúde do Brasil é caótica. Hoje a gente não pode mais dizer que você vai se deslocar para um posto de saúde e ser atendido. Porque, infelizmente, a questão dos médicos também, né, a responsabilidade no geral aí, o pessoal diz que vai trabalhar, mas chega lá, bate o cartão e tira o time, né? Então, infelizmente, a nossa saúde hoje, a nossa realidade é essa, né? E as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, já que a gente teve, agora, no dia 1º de abril, um reajuste aí na questão dos medicamentos, né? A exemplo nosso dos aposentados, que a gente recebeu em torno aí de 11,40% de aumento, os medicamentos aí subiram 12,47% em média, né? Então, só aí a gente já está perdendo mais 1 e pouco%, né, senador? Devido aí às percas também contra a inflação, a gente está ficando complicado em termos de trabalhadores e de aposentados para a gente poder aí se manter aí com uma saúde estável. E a gente, observando, eu como novo por aqui, a gente fica observando os comentários, tudo, a questão do idoso, né? Porque, infelizmente, o idoso ele está pagando o pato. A gente pode dizer isso, porque nós pagamos a nossa parte já, certo? Agora, fico dizendo aí, por exemplo, que hoje tem que ter 3 ou 4 trabalhadores da ativa para sustentar um aposentado, sendo que isso aí é verdade muito grande, porque a nossa parte nós já pagamos. Agora, se foram mal geridos os recursos, o problema não é nosso. Então, nós não podemos aceitar essas críticas dizendo que o aposentado é um estorvo, que o aposentado é não sei o quê, o idoso é isso e aquilo, né? Pelo que a gente está notando, infelizmente, a gente está sofrendo na pele. Então, é por isso que a gente acredita nisso aí, né? Que os idosos estão sendo um estorvo, estão querendo se livrar do idoso. E nós, como representantes de uma categoria, a gente tem que lutar pela essa classe, certo? Então, em nosso entendimento, o caos já existe na saúde, pois está aí a olhos vistos, né? Infelizmente, tende a se agravar ainda mais. Levando em conta a crise que atravessamos no dia de hoje, pelos motivos que são do conhecimento de todos, infelizmente não existe perspectiva de uma melhora na área da saúde. Nosso posicionamento, então, é totalmente contrário a esses aumentos que consideramos abusivos. Nós, da COBAP, temos um interesse muito grande pela defesa da Previdência Pública e estamos com nossos técnicos em busca de condições para melhorias e amparo, principalmente ao aposentado e ao idoso. Para tal finalidade, temos um esboço de um plano de saúde compartilhado, em que envolveria não só o governo, ou seja, o Ministério da Saúde através do SUS, mas também a sociedade civil. Porque também a gente acha que o compromisso não é totalmente só do governo, né? A gente tem que fazer a parte da gente, certo? Em breve deveremos ter esses estudos e então levaremos ao conhecimento gerais aos órgãos competentes. Nós somos defensores, com muita garra também, da Saúde Mais 10. Esse projeto de lei, essas assinaturas de projeto popular, foi apresentado lá em agosto de 2013, foi entregue pelo presidente, pelo secretário-geral da ABB, né, ao presidente na época, o Henrique Garibaldi Alves, e foi prometido lá por ele que daria aquela sequência normal no processo, né? Mas, infelizmente, eu acho que ainda permanece engavetado, né? E a gente vai procurar aí fazer talvez alguma pressão, não sei de que maneira, mas a gente vai procurar, dentro do nosso alcance, da nossa insignificância, né? A gente correr atrás e apresentar sugestões, já que nós somos aí, nos consideramos os mais prejudicados na área da saúde aqui no Brasil. Somos defensores, com muita garra também, desses planos, vamos dizer assim, mais baratos, mais populares. Porque a gente paga, a gente que tem condições, por exemplo, eu sou funcionário, eu me aposentei como funcionário da Eletrosul, então é economia mista, né? E a gente tem uma fundação, só que a gente tem uma participação no uso do nosso plano, né? Então, a gente fica aí nessa expectativa de poder complementar essa participação e, infelizmente, como todo mundo alega e é uma realidade, né, os próprios gestores do plano de saúde falam isso, o idoso ele usa mais, mas também a gente já pagou bem mais pelo período que nunca usou, né, certo? Então, senador Pain, eu estou aqui falando alguma coisa, o nosso colega aqui, o doutor Diego, já expôs algumas coisas também que a gente concorda, né? E como é a minha primeira vez assim, eu gostaria de encerrar aqui, né, um pouco antes, dizendo que era isso que eu gostaria de falar e aqui pedir nesse momento que haja sempre a união para que possamos conseguir algo sempre pensando nos trabalhadores e aposentados. Os meus agradecimentos a todos e obrigado, senhor, pela oportunidade.
Muito bem. Aécio Flávio de Araújo, diretor de Seguridade Social COBAP, que mostra que qual é o número que ganha o salário mínimo? 80 e poucos por cento, né?
Que 75%.
Ganha o salário. Então, de 80% ganha somente um salário mínimo. Estamos falando, consequentemente, de pessoas com mais de 60 anos.
Justamente.
Uma pessoa com mais de 60 anos, fosse hoje, só para balizar para quem está nos ouvindo, pedir um plano de saúde, qual seria a prestação? Não tenho plano de saúde, tenho mais de 60 anos. Não estou contente com o SUS. Qual é que é a prestação, em média?
entrevista.